Banco Central mantém sigilo sobre a autorização que viabilizou a criação do Master. A recusa do Banco Central em divulgar informações detalhadas sobre o processo que autorizou Daniel Vorkaro a assumir o controle do Banco Máxima, em 2019, continua levantando questionamentos no meio político e jurídico. O caso ganhou ainda mais relevância após a liquidação do Banco Master, apontado como epicentro de um esquema de fraudes financeiras, e diante das suspeitas sobre como a autorização foi concedida após sucessivas negativas anteriores. O ponto central da controvérsia está na mudança de posição da autoridade monetária. Em fevereiro de 2019, a diretoria do Banco Central rejeitou por unanimidade o pedido de Vorkaro para assumir o controle do Máxima. Segundo o próprio resumo divulgado, a decisão foi baseada na incapacidade do empresário e de seus sócios de comprovar a origem dos recursos utilizados na operação, além da falta de demonstração de capacidade econômica para concluir a aquisição. No entanto, apenas 8 meses depois, em outubro do mesmo ano, a mesma diretoria aprovou, também por unanimidade, a transferência de controle do banco. O extrato do voto liberado pelo Banco Central afirma apenas que a operação passou a atender os requisitos legais, sem apresentar detalhes sobre o que teria mudado no processo. Essa ausência de explicações alimenta dúvidas sobre a consistência dos critérios adotados. A situação se torna ainda mais sensível porque a autorização ocorreu durante a gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. O episódio passou a ser citado por integrantes do governo federal como um exemplo de decisões que favoreceram a criação do banco posteriormente envolvido em irregularidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a associar diretamente o surgimento do Master a esse contexto, elevando o tom das críticas. Apesar da pressão política, a atual gestão do Banco Central tem adotado postura cautelosa. O presidente da instituição, Gabriel Galípolo, afirmou em depoimento que não há registros de auditorias ou sindicâncias que indiquem responsabilidade de Campos Neto no caso. Ele também negou que tenha havido interferência para impedir medidas mais duras contra o banco ao longo de 2024. Mesmo com essas declarações, a falta de transparência sobre o processo original permanece como um ponto de tensão. Pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação resultaram apenas na divulgação de extratos resumidos das decisões da diretoria. Os documentos completos, que poderiam esclarecer quais garantias foram apresentadas por Vorkaro e de onde vieram os recursos, continuam sob sigilo. O Banco Central justifica a negativa alegando que os votos integrais contêm informações protegidas por sigilo bancário e dados estratégicos. Segundo a instituição, a divulgação poderia gerar vantagens competitivas indevidas e até comprometer a estabilidade do sistema financeiro nacional. Essa argumentação, no entanto, tem sido questionada por especialistas. Para juristas que atuam na área de transparência pública, o caso reúne características que justificariam a abertura das informações. A existência de investigações e a relevância do tema para o interesse público são apontadas como fatores que poderiam permitir a flexibilização do sigilo. A legislação brasileira prevê, inclusive, que o sigilo não deve ser utilizado para encobrir eventuais irregularidades. Outro elemento que reforça as dúvidas é a existência de indícios sobre a forma como Vorkaro teria conseguido superar as restrições iniciais. Relatos apontam que, na primeira tentativa, foram apresentados ativos imobiliários considerados superfaturados como garantia da operação. Não está claro, entretanto, quais mudanças foram feitas posteriormente para que a autorização fosse concedida. O histórico do Banco Máxima também contribui para a complexidade do caso. Antes da aquisição por Vorkaro, a instituição já enfrentava problemas de liquidez e foi alvo de investigações por gestão fraudulenta. O antigo controlador chegou a admitir irregularidades, o que levanta questionamentos adicionais sobre os critérios adotados para a transferência de controle. Diante desse conjunto de fatores, cresce a pressão para que o Banco Central reveja sua posição e torne públicos os documentos completos do processo. A decisão final, no entanto, depende da própria instituição, que possui a autonomia para definir os limites do sigilo. Enquanto isso, o caso permanece cercado de lacunas, alimentando debates sobre transparência, regulação do sistema financeiro e responsabilidade institucional. A ausência de respostas claras mantém o tema no centro das discussões e reforça a importância de mecanismos que garantam maior controle sobre decisões de grande impacto econômico e político.